O esporte tem a capacidade incrível de criar ídolos, a superação e a inimaginável marca de sempre estar na memória dos amantes do esporte. Esses esportistas que chegam a ser considerados reis. No futebol, não é diferente. Quem tem dúvidas que o Pelé é o rei do futebol? Ou nunca ouviu que o Zico é o rei do Maracanã? Qual saudosista não se lembra de Renato Gaúcho como o rei do Campeonato Carioca? E qual atleticano nunca disse que Reinaldo é o nosso rei? Mas e se eu te disser que no Vasco da Gama, outro rei chamou a atenção de seus súditos? Não, não estou falando de Eurico Miranda, como disse Edmundo. Estou falando de Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, mais conhecido como Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, que conseguiu a façanha de ser considerado um rei também na França. Mas o que o menino, que saiu de Recife aos 20, fez para se tornar um ídolo dessa magnitude? Confira no replay o reinado de Juninho Pernambucano.
Abram alas pro rei, oh, abram alas pro rei, oh, abram alas pro rei, oh, me considera assim, pois só anda entre reis e...
Ei, boy, tá com a molesta? O início do garoto no futebol de Recife foi como o de todo jogador. Um menino que se destacava dos demais no futebol da rua e da escola. Os seus primeiros chutes foram no Albatroz, time do seu condomínio que disputou um campeonato de futsal em Recife, e ali já se viu o talento do pequeno Augusto. Do Albatroz, o meia foi para o Votorantim, e do Votorantim ele foi para o seu time do coração, o Sport Recife. Embora tenha sido aprovado no vestibular para a administração, Juninho optou pela carreira dentro de campo e jogando pelas categorias de base do esporte, o jogador já se destacou pela qualidade técnica e potência no chute. Em 93, aos 18 anos, fez a sua estreia pelo profissional em uma geração considerada de ouro pelo esporte, com nomes como Chiquinho, Leonardo e Sandro Adriano. Na época, Juninho fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Pernambucano e a Copa Nordeste. Ali, já começou a chamar a atenção para o resto do Brasil. E em 95, sob indicação do conterrâneo Ricardo Gomes, foi contratado pelo Vasco da Gama junto com Leonardo.
Foi uma indicação minha junto com o Eurico. Eu jogava no Vasco e eu falei de três jogadores, na realidade. Eu falei, ó, tem três jogadores no esporte, doutor, que são muito bons jogadores. Que é o Juninho, o Leonardo e o Chiquinho. E na época ele trouxe o Leonardo e o Juninho.
Cobrança de falta perfeita. A chegada ao Vasco foi cheia de expectativas. E logo de cara, na estreia de Juninho, em uma Vila Belmiro lotada, o recém-contratado faria um dos gols da goleada vascaína de uma forma que o marcaria para o resto da carreira, com um chute forte de fora da área. A qualidade do chute já era notável em Juninho. Mas no gigante da colina, o jogador passaria a treinar também cobranças de falta, diariamente, antes e depois dos treinos. O meia treinava incansavelmente as batidas, aprimorando o chute com força, técnica e colocação. Embora tenha tido poucas oportunidades de mostrar o seu novo talento em seu primeiro ano no Rio, em 1996, a coisa mudaria. Juninho se firmaria como titular e os gols começavam a sair. Inclusive, o seu primeiro de falta em um clássico contra o Fluminense. Com 13 gols em 57 partidas no ano, o jogador começava a confirmar a promessa que chegou ao Vasco. Mas em 1997, que ele se tornaria peça-chave no time. Naquele ano, o gigante da colina montaria uma verdadeira seleção. Com Edmundo, Evair, Ramon, Pedrinho, Felipe, Mauro Galvão e, claro, com Juninho Pernambucano. Os comandados do técnico Antônio Lopes levaria ao Vasco o tricampeonato brasileiro naquele ano. Após dois empates contra o Palmeiras, Juninho seria premiado como o melhor meia do campeonato pela CBF e seria nomeado como rei pela torcida vascaína no São Januário. embora tenha sido decisivo em muitos momentos naquele Brasileirão, o seu nome ficaria então marcado na história do Vasco no ano seguinte, na Copa Libertadores. Em 1998, o ano do seu centenário, o Cruz Maltino chegava forte para a competição continental. Embora tenha perdido Edmundo, o Vasco contratou os atacantes Donizete Pantera e Luizão. Juninho esteve lesionado durante metade da competição, cedendo a vaga para Pedrinho, mas sua participação seria essencial na campanha do time. Nas semifinais, o clube carioca enfrentaria o River Plate, naquela que seria uma final antecipada. Após vencer o primeiro jogo no São Januário por 1 a 0, o Vasco perdia o segundo jogo no Monumental Del Nunes pelo mesmo placar, o resultado que levava a decisão para os pênaltis. Em uma partida truncada e de difícil criação, caberia Juninho Pernambucano, em uma cobrança de falta, marcar o gol de empate do Gigante da Colina e garantir a classificação.
Na gira do futebol, eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Do Vasco! Juninho, gol brasileiro na Taça Libertadores da América, de novo para você, na gaveta de Burgos, para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Juninho, pode ser o gol da classificação, pode ser
o Vasco chegava à final pela primeira vez, com um gol de falta daquele que futuramente se tornaria o maior cobrador da história do futebol, com 77 gols. E a final seria só para consagrar o time ou seleção, que em cima do Barcelona de Guayaquil se tornou pela primeira vez campeão da América.
Até logo, Reizinho. O Vasco continuava com um forte time e os números de Juninho só aumentavam no clube, assim como seu carinho com a torcida. Consequentemente, o reconhecimento do seu futebol também chegava. Surgiram então as primeiras convocações para a seleção brasileira, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Em 99, Juninho conseguiu a façanha de ser o primeiro jogador a disputar duas partidas no mesmo dia em países diferentes. Mais cedo, pela seleção brasileira, jogaria no Beira-Rio contra a Argentina. E mais tarde, pelo Vasco, jogaria em Montevideo, o segundo tempo da partida contra o Nacional do Uruguai. Em 2000, mais dois títulos para a conta do jogador. A primeira seria a Copa Mercosul, após uma virada espetacular diante do Palmeiras no Parque Antártica, revertendo em 45 minutos os 3-0 aplicados pelo clube paulista. A segunda seria a emblemática Copa João Avelange, diante do São Caetano. Em um Maracanã lotado, Juninho faria o primeiro gol dos 3-1 que garantiriam o título do Vasco. Ali, o meia cairia em lágrimas ao escutar a torcida gritar "Fica! Fica! Fica!" após os primeiros boatos de sua saída surgirem na imprensa. De nada adiantou. Sentindo-se desvalorizado pela diretoria, Juninho acionou a justiça para sair do Vasco e, após uma grande briga judicial, o meia conseguiu a rescisão do contrato, deixando uma promessa de que voltaria um dia.
Eu não sou obrigado a trabalhar onde não quero e nem sou obrigado a assinar um contrato onde não quero.
O seu mais novo destino seria o desconhecido Lyon da França, onde mais uma vez faria história. O novo rei da França. A chegada de Juninho na França pode-se dizer que foi arrasadora. Naquela época, o Lyon não era um clube muito conhecido no cenário europeu e muito menos aos olhos dos brasileiros. Os clubes mais conhecidos no país eram o PSG, do craque Ronaldinho Gaúcho e Nicolas Anelka, e o Olympique de Marselha, único clube francês a vencer a Champions League. Tanto Lyon quanto Juninho queriam a mesma coisa, projeção no cenário europeu. E isso não poderia vir da melhor forma. Logo na primeira temporada, o brasileiro foi fundamental para as conquistas do Campeonato Francês e da Copa da França, dois títulos até então inéditos para o clube. Embora tenha se destacado, isso não foi suficiente para garantir a convocação do Reizinho para a Copa do Mundo em 2002. E como Juninho reagiu a isso? Mais títulos para o Lyon. Um novo campeonato francês e uma nova Supercopa da França, conquistados de forma consecutiva, sendo também o artilheiro e o líder em assistências do clube na temporada.
Juninho! Gol! Lazo de Juninho, uno más en golpe franco.
Impresionante.
Puso el cartabón, la escuadra, la regla, puso la precisión y el golazo de Juninho 0-1 marca el...
Os anos foram passando e Juninho se destacava cada vez mais no clube francês, que aos poucos ia ganhando notoriedade no cenário internacional. Alguns brasileiros, como Fred e Chris, também se juntaram ao elenco do Lyon. Enquanto isso, Juninho chegava à seleção brasileira de Carlos Alberto Parreira e fez parte do elenco campeão da Copa das Confederações em 2005. Em 2006, foi convocado para a Copa do Mundo na Alemanha, tendo disputado 3 jogos e marcando um gol.
De nascimento recente, a juventude, a velocidade que partiu, sim, a bomba! Gol! É do Brasil! Brasil!
Juninho, mas a bola fez uma curva, matou o goleiro Kawaguchi.
Embora fosse sempre pedido como titular da seleção naquela Copa, Juninho foi acionado como titular absoluto apenas na partida em que o Brasil foi eliminado, contra a França. E após isso, o meio nunca mais foi convocado para a seleção. Voltando ao futebol francês, Juninho escrevia seu nome na história do clube. Enquanto esteve no Lyon, foram 14 títulos conquistados e um inédito heptacampeonato francês. Até então, nenhum clube havia alcançado tal façanha, e ninguém esperava isso de um clube como o Lyon. Foram 343 partidas e 100 gols marcados, além de ser eleito pela revista France Football como o terceiro maior estrangeiro a jogar na França, e ser considerado como o maior jogador do campeonato francês do século XXI pela Eurosport. Em 2009, Juninho encerrou seu vínculo com o Lyon e foi para o Algarafa, onde jogou por mais um ano e meio até decidir escrever mais um capítulo na história do Vasco da Gama.
O retorno ao gigante da colina. Em 2011, aos 36 anos de idade, Juninho Pernambucano cumpria a sua promessa de que voltaria ao clube cruzmaltino. Embora não tenha participado do título vascaíno da Copa do Brasil, o agora capitão foi importante na campanha do clube carioca no Campeonato Brasileiro daquele ano. Foram 26 jogos e 5 gols marcados, e uma disputa pelo campeonato que foi levada até a última rodada contra o Corinthians, que acabou levando o título.
Para a linha de gol, o Juninho está autorizado, partiu o Juninho, já bateu no canto, gol! Chutador dos mais completos dos últimos tempos do futebol brasileiro. O kick da bola na linha da área. Observe lá. E a linha acabou fazendo com que a trajetória mudasse. O Júlio César caiu atrasado. E o Juninho foi para a torcida. Foi para o abraço. Na segunda vez que ele botou o pé na bola. É uma das grandes armas do Juninho.
Os times se reencontrariam no ano seguinte, pelas quartas de finais da Libertadores. E mais uma vez, os paulistas sairiam vitoriosos. O desmanche da equipe carioca e a crise política foi o suficiente para uma nova saída de Juninho do Vasco, acabando por ir jogar no Red Bull New York. Mas o período nos Estados Unidos foi curto, e o meia voltou ao Vasco para tentar ajudar o clube na luta contra o rebaixamento. O jogador disputou 20 jogos e marcou 2 gols, mas não conseguiu participar mais da campanha do Vasco, que acabou sendo rebaixado. Uma lesão no pubis o tirou dos gramados e encerrou em definitivo sua carreira. Em abril de 2014, sob lágrimas, o meia anunciou o fim de uma vitoriosa carreira. Foram 33 títulos, 835 jogos e 211 gols marcados, sendo 77 de falta. O maior cobrador de faltas da história, sendo considerado ídolo não só de torcedores, mas também de outros jogadores, como do volante Pirlo, que afirmou que se inspirava no brasileiro para cobranças de faltas. Uma vasta história de apenas mais um ídolo formado no futebol, ou seria um rei. Agora, conte para nós, qual outro rei no esporte você gostaria de conhecer? Siga-nos no Instagram e até a próxima!